Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até as 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha.
Boa tarde, Carol.
E no Panorama de hoje você confere. Eduardo Cunha é condenado a 15 anos de prisão.
Desemprego aumenta e atinge mais de 13 milhões de brasileiros.
Uma matéria especial sobre a alimentação dos universitários.
Uma entrevista com o turco e guia turístico Mehmet Ali Baskurt.
Entrevista com a aluna de rádio e TV, Amanda Sanches, sobre seu projeto de conclusão de curso.
A previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte.
Política. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-deputado Eduardo Cunha a 15 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes da Operação Lava Jato. Os crimes são corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Sérgio Moro afirmou que o ex-presidente da Câmara usou seu enorme poder e influência para enriquecer ilegalmente. Cunha ainda responde a 2 ações penais e também a 5 inquéritos.
Em junho, Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara e, em outubro de 2016, ele foi preso. O sinal analógico foi cortado em São Paulo e em 38 cidades da região metropolitana na última quarta-feira.
A polêmica ficou em torno das emissoras Record, SBT e RedeTV, que não acertaram acordo com as empresas de TV a cabo para receber parte do que é pago pelos assinantes. A transmissão foi cortada em operadoras como Sky e Net. Apenas a Vivo continua exibindo a programação dos canais.
O resultado foi a baixa audiência registrada pelo Ibope dos programas exibidos pelas emissoras. O desemprego subiu para 13,2% no trimestre de dezembro a fevereiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
O trimestre fechou com 13,5 milhões de desempregados, o que foi um crescimento de 11,7%, ou seja, 1 milhão e 400 mil pessoas a mais. Uma pesquisa divulgada pelo Ibope revela que apenas 10% dos entrevistados aprovam o governo de Michel Temer e 55% o julgam ruim ou péssimo.
A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. Foi realizada entre os dias de 16 a 19 de março e ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios. O nível de confiança é de 95%. Saúde. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo anunciou a suspensão da inclusão de novos pacientes nos testes clínicos com a fosfoetanolamina, que ficou conhecida como a pílula do câncer.
O motivo, segundo o Instituto, é a ausência de benefício clínico significativo nas pesquisas realizadas até agora. Dos 72 pacientes que passaram pelo tratamento, 58 não apresentam as respostas que os médicos procuravam. Apenas um paciente com melanoma teve uma redução de 30% do tamanho das lesões no tumor.
Internacional. E hoje recebemos aqui no Panorama o cientista social e guia turístico turco Mehmet Ali Baskurt. Boa tarde, Ali, tudo
Boa
bom?
Boa tarde, tudo bom, vocês?
Tudo bem, é um prazer receber você aqui, tá?
Prazer mesmo.
Bom, primeiro, como que você decidiu trabalhar com turismo? que é diferente da sua formação.
Isso, a Turquia é um destino muito interessante pelo turismo mundial, né? Porque fica entre continentes, em princípio fica perto de Europa e também fica entre conexão de continentes, né? Além disso, a Turquia é um território que tem abrigado diversos povos, diversas nações, diversos costumes têm vivido lá e muitas civilizações têm nascido lá, né? Em princípio, uma região chamada Mesopotâmia, por onde tem passado dois rios, Eufrates e Tigres, e tem formado diversas culturas super ricas. É um povo que agora é que me lembra, Sumérios, por exemplo, onde tem escrito primeiros códigos civis, onde tem sugerido dente para dente, ou sangue para sangue. É um código civil que ainda hoje é muito discutido, esses penalidade, né? Esse formato de penalidade. Então a Turquia hoje em dia já fica nesses territórios que tem diversos sítios arqueológicos, que atrai diversos povos para cá, para a Turquia, né? Além disso, também a Turquia é um país que tem abrigado as primeiras comunidades cristãs. É uma parte super fundamental para o nosso turismo, porque com certeza não tem como pular essa parte que foi vivida na Turquia. Por exemplo, agora que me lembrei, por exemplo, São Pedro tem vivido lá, ele tem criado a palavra cristão lá nos territórios turcos, uma cidade chamada Antioquia. Se vocês viajam para lá, que nós levamos nossos grupos religiosos, lá nós temos uma capela escavada numa montanha. Lá o São Pedro, primeira vez na história, chamou os seguidores de Cristo, Jesus Cristo, como uma palavra nova para a época dele, cristão, separando, distinguindo eles dos judeus, do resto do povo que já era monoteísta. Então, neste caso, já outro apóstolo, São Paulo, também tem nascido em Tarsus, né? Então ele tem pregado diversas cenas, né, lá na Turquia. E também São João Evangelista tem passado por ali acompanhando a mãe de Jesus Cristo até eles chegaram finalizar suas viagens na cidade que hoje nós chamamos como o sítio arqueológico mais conservado, melhor conservado, chamado Éfeso. Então tudo isso tem criado um palco rico para turismo. Hoje em dia a Turquia está disputando para entrar entre os três primeiros países que recebem mais turistas. Paris, Roma fica nesse sentido à frente. Em princípio, a Turquia tem quase 30 milhões de turistas por cada ano, recebe. É um número gigante. Para vocês terem uma noção, o Brasil, com toda a sua grandeza, com toda a sua beleza natural, com toda a sua costa litoral fantástico, mesmo assim, o Brasil todo inteiro recebe 6 milhões de turistas. Então, quer dizer, 5 vezes maior do que do número de turistas que vem ao Brasil. A Turquia é um país também que representa uma cultura oriental islâmica, diferentemente do resto da Europa toda. Para o povo curioso que quer saber um pouco mais de onde que surgiu esse Islã, onde que é vivido essa religião, o que que tem produzido aparentemente na vida social essa religião, então muitas vezes viaja para a Turquia, que tem diversas cidades que tem demonstrado com toda qualidade essa religião, essa cultura. Então tudo isso acaba transformando a Turquia em um país de turismo. O turismo hoje em dia está vivendo uma grande transformação, não é só na Turquia, no mundo inteiro. Aquele turista que só quer divertir, só procura lazer, claro que vai continuar até fim desse mundo, mas agora o pessoal, com quantidade de telecomunicação, alcança para a maioria das informações do mundo inteiro. E hoje em dia o turismo está carregando um pouco bagagem de cultura. Pessoas hoje em dia estão querendo enriquecer suas feiras com um pouco de cultura, um pouco de história. Em princípio, a Turquia, nesse sentido, tem abrigado também grandes impérios. Hititas é um império que, 1800 a.C., já tem formado um reinado, que tem alcançado até Egito, dominando todo quase leste da Mar Mediterrânea. É um império que tinha toda a sua mitologia, toda a sua constituição secular, que hoje em dia é desejo de muitos povos. Então é um reinado grande que tem deixado para nós muita riqueza, só que muito pouco conhecida. Outra cultura que tem deixado lá muitas ruínas também da época grega, logo após chega a época de helenística, uma época muito curta, mas se você conseguir viajar atrás de vestígios dessa época lá na Turquia, você consegue ver diversas riquezas, esculturas, muitas lembranças dessa época helenística. E logo após chega a época romana, que não tem como pular enquanto você viaja pela Turquia. Até porque Istambul foi, durante muitos séculos, como capital do Império Romano, que logo após, depois do século IV, foi chamado Império Bizantino. A antiga cidade de Constantinopla foi deixada toda a sua história, toda a sua cultura lá na nossa cidade de Istambul. E logo após chegou um outro reinado que chamado Império Otomano. É um império que tem alcançado até as portas de Viena, tem dominado todo o Oriente Médio, Península Arábica, chegou a controlar todo o norte da África. Então é um império que tem fechado a Idade Média. Até o Brasil, outro dia eu estava passeando na cidade de Petrópolis, aqui do Rio de Janeiro.
Sim.
O meu guia lá, Romano, abraço para ele daqui também. É um guia fantástico aqui, brasileiro carioca, mas quando ele começa a falar, ele fala toda a história, resumindo, fantástico guia mesmo. Aí, quando eu falei que eu sou de Istambul, ele também tem relacionado toda a história do Brasil com a queda de Constantinopla. Porque o Império Otomano tentou alcançar, dominar todo o sul da Europa, né? Empurrando espanhóis e portugueses a descobrir novos planos, novas terras. E neste caso, aquela obrigação, opressão que veio do leste, chegou resultar a descobertura, né? Descobertura ou descoberta?
Descoberta.
Descoberta das Américas.
Sim.
Então, por isso, aquela relação que nós temos na história, na realidade, é uma relação muito real, muito verídica. Então, tudo isso tem nascido por essas terras que, hoje em dia, nós passeamos como turista brasileira, que hoje, como falei, está procurando essa parte mesmo.
E você veio para o Brasil pela primeira vez em 2004. Você veio para aprender o português. O que, que te despertou o interesse pelo Brasil?
Olha, para chegar ao Brasil tem diversos motivos que pode despertar qualquer um, né? Diversos motivos. Mas naquela época tinha surgido na faculdade de fazer um intercâmbio. Aí cheguei interessado a fazer intercâmbio aqui em São Paulo. Gostei desde aquela época até hoje, mudou bastante coisa, fiz muitas amizades, ganhei muitos amigos, então tudo isso naquela época deu sorte. Na vida as oportunidades não faltam para cada uma de nós. Aqui uma faculdade excelente, pena que naquela época não conhecia essa faculdade, senão com certeza eu já seria estudante dessa faculdade, que tem diversas assim, disciplinas bonitas que hoje em dia são fundamentais na nossa vida profissional.
E como que é a relação política, econômica, cultural do Brasil com a Turquia hoje em dia? Você falou que você faz esse trabalho de...
Isso, nós recepcionamos lá, eu tenho uma equipe lá de serviço de receptivo, publicamos nossos serviços através do nosso site passeiosemistambul.com, né?
Sim.
E também tem outro que também publicamos, guianaturquia.com. Então, hoje em dia, nós trabalhamos especificamente, já quase viramos especialista em atendimento de português dos brasileiros lá na Turquia, tanto em Istambul, na Capadócia, e na cidade de Éfeso, porque nosso foco é mais fornecer serviço com cultura, história, com um pouco mais de cheio, né? Não é só turismo de lazer. Então, desde 2009, eu me virei profissional no turismo. Desde aquela época, eu comecei a recepcionar muitos brasileiros. E graças a essa minha profissão, eu consigo acompanhar notícias de ambos países, né? Aí, neste caso, vi muitas semelhanças, em princípio, a partir de novo milênio, a Turquia e o Brasil, dizem que também a África do Sul, dizem que também na Índia, entrou nesse mesmo eixo. Tem diversas semelhanças na vida social, na vida política, na vida econômica. Muitas vezes as oscilações conseguiram ser abatidas, né? Empatadas. Então, neste caso, vi muitas semelhanças, mesmos problemas, mesmas conquistas quase. Claro que o Brasil tem mais conquistas graças ao futebol e esporte, né? Mas na vida política, bastante semelhança, sim, tem mesmo. Culturalmente, o brasileiro viaja muito para lá. Isso é interessante, porque infraestrutura de turismo lá é muito rica e também preços bem acentes. Pena que aqui no Brasil, preço de hotéis, preço de passagens são super caros, né?
Sim.
Então, de repente, você tentar formar uma feira de 10 dias, mesmo tentando passar no Brasil, acaba custando muito mais caro de viajar daqui para a Turquia. Mesmo pagando passagem, mesmo
ficando... Ficar no Brasil é mais caro do que viajar para fora.
Mas isso é correto mesmo. Eu não acreditava quando o pessoal falava isso, não deve ser. Mas agora, vivendo um pouco mais nessa época, fazendo pesquisas um pouco mais profissionalmente, eu tenho essa certeza que viajar aqui é um pouco mais caro do que viajar daqui para, acho que, Europa toda. Então, brasileiro também gosta de viajar, sair daqui para a Europa, conhecer novos destinos. É um povo, eu adoro brasileiro mesmo, em particularidade. Brasil também é um país rico, grande, pródigo. Já nessa última vez eu andei bastante, andei norte, sul, interior, todas as cidades pequenas do sul, né? Santa Catarina, Porto Alegre. É um país super rico. Cada vez que eu conheci, fiquei mais surpreendido. Então, neste caso, quem que já consegue tirar umas épocas de férias já começa a olhar para fora, que achou surpreendente isso. Então, o número de brasileiros viajar para fora está crescendo cada vez mais. E a Turquia estava aproveitando dessa fatia do clientes turistas que viajam para fora. A Turquia também é interessante, que é apaixonada pela Turquia, não sou eu o único aqui. A Turquia também adora a cultura latina. O Brasil, em princípio, nesse sentido, na América Latina já brilha, já destaca, graças ao futebol, graças ao seu arte, graças à sua cultura de liberdade. É assim, impressionante. Liberdade hoje em dia é a coisa que mais que nós necessitamos. Nós temos um sábio na Turquia, é fascinante, cara. Ele dizia assim: eu posso viver sem pão, mas não posso ver sim liberdade. Então, liberdade da América Latina, em princípio do Brasil, atrai muito os turcos. Por isso, todo dia aumenta também o número de turistas turcos que vêm para cá tentando conhecer como que o brasileiro sabe de virar, né?
Falando em liberdade, você poderia falar um pouquinho da situação política que... A situação atual política da Turquia, que...
A Turquia, cada país tem grandes dificuldades nas suas histórias, né? Épocas difíceis, complicadas. Isso tem vivido na história de Europa. Se você tenta entrar, enfocar na história de Europa, já cheio de brigas, conflitos sociais, discriminações enormes, dominação de uma pequena quantidade para povos grandes. Outro dia eu estava na Praia Vermelha do Rio de Janeiro, de manhã bem cedo, Aí tinha, na época de carnaval, recebe muito francês, alemães, austríacos que tinham ao meu redor, porque conheci eles, porque fiz um pouco de papo. Aí todos eles vieram para a praia com livros. É, e por outro lado tinha cariocas bebendo gelada, né, cerveja. Aí naquele momento eu me lembrei, olha, todo europeu anda com livro e tem que estudar história dele. Por quê? Porque ele tem que saber com quem que ele brigou, com quem que ele é amigo, com quem ele tem que virar bem. Mas por outro lado, o brasileiro que não tem muito essa história tragédica, história triste de briga, guerra, acaba aproveitando da vida, que também, claro, tem que aproveitar. Então, a Europa também tem vivido diversas etapas difíceis. A Turquia hoje em dia tem uns problemas, em princípio, por causa de estar próximo de Síria, que tem um número gigante que está produzindo imigrantes para a Europa toda, né? A Turquia hoje recebeu mais de 3 milhões de imigrantes refugiados. É, alimenta eles, tenta fornecer trabalho para eles, é, então é um número grande, muito grande. É, a Europa já tem ficou muito preocupado com uma quantidade muito menor de número de refugiados. Imagina a Turquia como é fronteira, e também é um povo que semelhante nosso povo pela cultura, pela religião, pela até raiz. Então, por isso, a Turquia não poderia recusar esse número. Eles abriram as portas, chegou muitos refugiados. Não todos eles são desesperados. Entre eles tem médicos, tem profissionais, técnicos, caras de super alto classe. Então, nessa situação de imigração, é uma situação muito desesperadamente insolucionável, né, na vida de pessoa. Então ele tem que fugir da sua situação. Naquela época, agora a Turquia está recebendo todo esse número de imigrantes. Isso causou um grande transtorno no país próprio e também uma série de problemas internas. A Turquia hoje em dia tem diversas nações, né, brigam para a liberdade. Então isso também causa uns problemas. Politicamente, a Turquia hoje em dia é criticada por causa de reprimir liberdade de expressão, por causa de jornalistas presos. Mas por outro lado, tem gente que dá razão, dá direito para nosso presidente. Então é uma época difícil mesmo. Lidar e sair dessa situação. Mas o povo turco é interessante, que por causa de estar próximo de Europa e preservando a sua cultura toda islâmica, e consegue, o povo mesmo, 80 milhões de habitantes, é um número grande num país pequeno, mais ou menos um território de Mato Grosso mesmo. Imagina, você colocou no Mato Grosso 80 milhões de população. O povo consegue estar virando bem nessa situação, no meio desse toda bagunçada. O Brasil nesse sentido um pouco mais evoluído, né, na democracia. Aqui tem grande poder de procurador, juiz, a justiça ainda aqui bastante forte mesmo, conseguir preservar a sua constituição. Então nesse sentido a democracia do Brasil acho que um pouco mais evoluída comparando com a Turquia. Mas é claro que não tem as mesmas dificuldades que a Turquia está vivendo aqui. Sim. Como eu falei, o Brasil é um pouco bem protegido. Parece mesmo que Deus criou assim, com mais atenção aqui. Não afeta terremoto, não tem guerra, não tem problema.
As nossas guerras particulares.
Isso, né? Guerras particulares, mas em qualquer canto do mundo, cada um tem que lutar contra a sua guerra, né?
Sim, bom, queria agradecer a sua participação.
Eu que agradeço.
Obrigada.
Convido todos os seus ouvintes para a Turquia.
Sim, com certeza.
Com certeza.
Obrigado.
Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, som da comunicação. Panorama.
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/radio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RádioFapcom.
Fundada em 2005 pela FIA Sociedade de São Paulo. Responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800 709 8707.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Panorama. Fapcom. São 6h42. E a gente recebe hoje aqui no Panorama a aluna do 8º semestre de Rádio e TV, Amanda Santos. Boa tarde, Amanda, tudo bom?
Boa tarde, Carol.
Boa tarde, tudo bem?
Bom, primeiro eu queria saber o que, que é o seu projeto de TCC.
A ideia é estudar exatamente o impacto da voz do personagem na narrativa. Porque tem muita gente que tem muito preconceito com dublagem. Só que a pessoa não estuda um pouco, não entende por que, que tem certas coisas que precisam mudar para poder ajudar no entendimento da narrativa. Então a ideia é poder levantar isso, não só para o dublador poder ter uma ideia do que as pessoas pensam, mas para a pessoa também ter uma ideia do que o dublador tem que pensar na hora de desenvolver a tradução.
Entendi. E... Desculpa.
Que isso?
Na sua pesquisa eu vi que você vai fazer ou já fez um experimento.
Sim.
Com pessoas. Conta um pouquinho pra gente como que vai ser esse experimento.
Vou colocar dois grupos de 5 pessoas. Um grupo em uma sala com um filme legendado e um grupo em uma sala com um filme dublado. O filme eu ainda vou definir, mas a ideia é que seja alguma coisa perto de um filme de ação, porque é o que falam que é quando perde mais conteúdo, porque já foi comprovado que pelo menos 25% do filme você perde se você tem que ler. Fizeram até uma pesquisa de calor com o local em que o olho fica ficcionado, e é mais no centro. Se você tem a legenda, seu olho tem que ficar descendo e subindo, ele perde conteúdo. Então, colocando as pessoas nas duas salas, depois eu vou fazer perguntas cruciais que, por exemplo, código da 20, que é algo que você tem que notar detalhes, tem que estar atento, fazer perguntas cruciais assim que a pessoa só pode ver se ela realmente estiver prestando atenção, para ver se a gente vai conseguir levantar e provar que realmente você perde alguma coisa. Até, tem filmes até que a piada tem que ser traduzida. E a pessoa fica, mas sim, por que isso tá tão brasileiro? Não é porque tava assim. É porque tem que trazer para próximo do público que vai assistir.
Entendi. E como é que surgiu a ideia de fazer esse tema?
A ideia foi no 5º semestre, com a Cleusa, que ela passa aquele pré-projeto. E eu tinha acabado de assistir Frozen. E eu gostei muito da dublagem do Olaf. Em compensação, eu tinha assistido há um tempo também o Enrolados e tinha odiado a dublagem do Luciano Huck. Que sim, é um negócio muito pesado. Ele tá falando normal, de repente ele começa a cantar e é uma voz suave, diferente. Eu falei, eu quero ver isso, vamos correr atrás.
E qual é a reação do público com a voz da celebridade? Que eu vi que você também...
Isso, então, é muito disso que eu falei. Depende muito do personagem, de como que ele é adaptado. Que nem o Olaf canta, só que foi o próprio Fábio Porchat que cantou. Porque é pra ser engraçado, é pra ser escrachado. Só que o do Enrolados, não. Então, se não trabalhar direitinho, que é algo que a gente vai levantar no trabalho, se não trabalhar direitinho, não fica próximo, não fica real. Quanto menos real, menos você consegue ficar próximo do personagem, que atrapalha totalmente na narrativa.
Bom, mas por que que você decidiu adiar isso pro próximo semestre? Que você vai finalizar só no próximo
porque
semestre,
porque,
né?
Eu tava em outro projeto. Uhum. Só que aí eu escrevi e ficava... Não tá certo. Uhum. E ficava. E a gente chegou a entregar. O grupo continuou, mas aí quando eles agora estão seguindo, e eu resolvi adiar pra poder fazer o que eu queria mesmo. Que eu não era. Foi o que eu comentei com o Fernando até. Eu tô fazendo esse projeto pra terminar a faculdade. E de dublagem não, eu tô fazendo porque eu gosto de verdade, eu quero levar pra frente.
Sim, era o que você gostava de verdade.
Sim.
Né? E a expectativa agora, né, pra começar o projeto mesmo.
Sim.
Nesse semestre. E depois a banca, é a pré-banca primeiro, né, uhum. Agora. Como é que tá?
Tô nervosa agora que eu tô sozinha, porque eu passei com eles na outra banca.
Sim.
Então, foi mais tranquilo. Tinha gente, se eu esquecesse, eu travasse, eu tinha alguém pra olhar, eles me salvavam.
Agora sozinha.
Aí agora eu tô mais nervosa, mas também tô mais animada, porque é o que minha mãe falou pra mim, ela, se você perder, vai ser você sozinha. Mas se você ganhar, a glória é toda sua.
É verdade.
Eu tô bem animada agora.
Que bom. Bom, Amanda, obrigada.
Obrigada
pela participação.
Obrigada.
E boa sorte no seu projeto, que caminha aí pra depois.
Obrigada,
da faculdade
você também.
Obrigada.
Tempo e temperatura.
O fim de semana em São Paulo será entre sol e muitas nuvens. A máxima no sábado chega a 23 graus e a mínima a 15 graus.
No domingo, a máxima é de 25 graus e mínima de 15 graus, sem previsão de chuva para os dois dias.
FAPCOM.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Palácio dos Bandeirantes.
Pela Cidade.
A sede do governo de São Paulo teve seu projeto inicial feito em 1938 pelo arquiteto Marcelo Piacentini. O palácio foi idealizado para ser a Universidade Fundação Conde Francisco Matarazzo. O prédio começou a sair do papel em 1954 e já apresentava estilo italiano com influência neoclássica. Em 1964, passou a ser sede do governo e foi nomeado Palácio dos Bandeirantes em homenagem aos exploradores. Hoje, o local também é a residência do governador e museu. Em 1970, criou-se uma comissão com nomes como Oswald de Andrade e Paulo Mendes de Almeida para a aquisição de obras de arte que até hoje compõem o acervo artístico-cultural dos palácios governamentais. O prédio é dividido em vários espaços. O Hall Nobre exibe painéis de artistas como Clóvis Graciano, Djanira Mota e Silva e Tomi Otaki. No Salão dos Despachos ficam obras que retratam fatos do Estado de São Paulo. No Salão dos Pratos e na Galeria dos Governadores ficam expostos mobiliários, louçaria e peças de arte sacra. 70% do terreno é composto pelo jardim de 125 mil metros quadrados, com várias espécies de árvores e aves. O Palácio dos Bandeirantes fica na Avenida Morumbi, 4500, no Portão 2. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. As visitas são monitoradas e acontecem de hora em hora. A entrada é gratuita. Para mais informações, ligue 2193-8282, 2193-8282 ou acesse saopaulo.gov.br.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
O longa Vigilante do Amanhã estreou nas telonas nesta quinta-feira. Baseado na famosa série mangá Ghost in the Shell, o filme acompanha a trajetória de Makoto Kusanagi, conhecida como Major, Interpretada por Scarlett Johansson, a personagem é híbrida de humano e ciborgue, que lidera um esquadrão de elite, a Seção 9. Dedicada a perseguir os mais perigosos criminosos extremistas, ela precisa aniquilar um hacker cujo objetivo é deter os avanços da tecnologia cibernética.
O Instituto Tomi Otaki recebe entre os dias 1º de abril e 28 de maio a exposição O Céu Ainda é Azul, Você Sabe, da aclamada Yoko Ono. Serão 65 trabalhos que pretendem revelar os elementos básicos da carreira da artista, sempre com forte engajamento político-social. Intituladas Instruções, as peças evocam a participação do público questionando a ideia por trás de uma obra artística. As tais instruções vão desde sugestões práticas, como furar ou carimbar telas, até as aplicáveis nos campos poéticos a imaginários. Além disso, a mostra também conta com uma série de filmes, sendo dois deles concebidos ao lado de John Lennon. Os ingressos custam R$12 inteira e R$6 a meia entrada, e podem ser adquiridos pelo site ingresso.com. O Instituto Tomi Otaki fica na rua Coropé, 88, em Pinheiros.
Este sábado, dia 1º, é o último dia para curtir a exposição Boca do Céu, da artista Flora Leite, que acontece na casinha da Oficina Cultural Oswald de Andrade. A mostra foi pensada e desenvolvida para ocupar o espaço com objetos ligados à pesquisa da artista com temas do cotidiano. O cenário e as peças exibem os elementos universais, como o céu, as estrelas e as galáxias, e que tratam das questões ligadas ao absurdo e ao inalcançável. A entrada é gratuita e o horário de visitação é das 9 da manhã às 6 da tarde. A Oficina Cultural Oswald de Andrade fica na rua 3 Rios, 363, no Bom Retiro.
Fapcom. Esporte.
E agora você fica por dentro das notícias do esporte com o Nicolas Ramulo. Boa tarde, Nicolas.
Boa tarde, Samantha, Carol. Bom, a fase de grupos do Campeonato Paulista terminou oficialmente essa semana. E com isso, também foram definidos todos os times que passaram para a próxima fase e os confrontos das quartas de final. A Federação Paulista de Futebol divulgou na última quinta-feira os locais e as datas dos jogos. A grande novidade é que o São Paulo fará seus dois jogos frente ao Linense no Morumbi. O presidente do time interiorano declarou que optou por essa alternativa principalmente por questões financeiras. A renda dos dois jogos será dividida igualitariamente entre os dois clubes. Já o Santos e Palmeiras optaram por mandarem seus jogos no Pacaembu, contra Ponte Preta e Nova Horizontina, respectivamente. O time alviverde não jogará em sua arena por causa de uma reforma no gramado do estádio, enquanto o Peixe preferiu o Pacaembu por questões financeiras. Sendo assim, os jogos de ida ficaram decididos da seguinte forma. Sábado, dia 1º de abril, às 4 horas da tarde, Ponte Preta e Santos no Moisés Lucarelli, em Campinas. Às 6h30, Botafogo e Corinthians, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No domingo, dia 2 de abril, às 4 da tarde, Linense e São Paulo no Morumbi, em São Paulo. Às 7 horas, Novo Horizontino e Palmeiras, no Dr. Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Já os jogos de volta serão sexta, dia 7, às 21 horas, Palmeiras Novo Horizontino no Pacaembu, sábado, dia 8, às 4 horas, São Paulo e Linense no Morumbi, domingo, 9 de abril, às 4 horas, Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians, e segunda, 10 de abril, às 8 horas, Santos e Ponte Preta no Pacaembu.
O panorama fica por aqui, com produção, roteiro e locução de Carolina Costa, Nicolas Ramolo e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017.
Agradecemos a sua audiência. Até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Toda quarta-feira você confere o que rola no mundo esportivo e o melhor da Fapcom Champions League.
Fala, jovem! Eu sou o Rafael Costa.
E eu sou o Guilherme Guidetti. Nós somos apresentadores do Falta de Quarta aqui da Rádio Fapcom.
Falta de Quarta!
Com Rafael Costa e Guilherme Guidetti. Toda quarta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.